Eu desejo, como primeira coisa, ler da carta aos Hebreus uma palavra muito preciosa. Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também a primeira aliança não foi consagrada sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã purpúrea e hissopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E agora ainda, qual versículo? 21. E semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Nós oramos: Todo-Poderoso Deus, que palavra maravilhosa, um resumo do completo conselho de salvação de Deus, que se refere à nossa redenção. Eu te peço, guia-me agora, através do teu Espírito, para dizer aquilo o que queres dizer. Amado Senhor, este é o meu desejo, o meu pedido. Eu não estou aqui para ser ouvido. Eu estou aqui para te dar a oportunidade de falar através de mim, de usar os meus lábios. Guia-me através do teu Espírito e abençoa-nos a todos, pela graça, no nome de Jesus. Amém. Esta palavra me tocou desde uma conversa com um milionário de Hamburgo, que há pouco, foram 3 dias atrás, que eu tive essa conversa em Jakarta com ele. Isso me move. Ele estuda, ele procura em todas as religiões, e de repente ele perguntou, ele que falou comigo, não fui eu que falei com ele, ele disse: o senhor me parece muito interessante, eu desejo falar com o senhor. E eu disse: interessante eu não sei, mas eu estou disposto a falar com você, com o senhor. Então ele disse: o senhor pode me dizer por que na nossa fé cristã uma redenção através de sofrimento, através de derramamento de sangue, teve que acontecer? O senhor pode me explicar por que a religião cristã, como a única, através de sofrimento e morte, através de derramamento de sangue, promete a salvação às pessoas? Eu não quero aprofundar aqui em relação a essa conversa, ou passar a conversa, mas ele contou nas outras religiões e disse: lá é meditado, e lá é aquilo outro. Por quê? Porque se há um Deus no qual eu creio, porque esse Deus não teve outra possibilidade a não ser de, através de derramamento de sangue, redimir, então. E isto foi para mim uma pergunta-chave, uma pergunta que pega o núcleo, o centro de toda a coisa, atinge o centro. E eu vos digo, eu, em toda a minha vida, em todos os anos nos quais eu prego, eu não falei tão detalhadamente, eu tinha pensado tão diretamente sobre essa pergunta desde essa pergunta, desde esse evento. E agora vem. Ouçam, por favor, precisamente. Por favor, ouçam muito precisamente. Todos que leram as pregações de Mombrana sabem o que aconteceu no Jardim do Éden. Sim, todos. Todos que leram as pregações de Mombrana sabem o que aconteceu no Jardim do Éden. Satanás, com a sua astúcia, ele se apoderou ou se serviu da serpente e assim entrou na geração humana através de uma concepção para poder se espalhar aqui. E assim surgiu, desculpe o termo, a geração humana, humana animal que nos foi dada desde o nosso nascimento. Agora, Deus teve que encontrar um caminho através de geração, divina, e isso na natureza humana, para nos salvar dessa perdição, desse estado de perdição de tudo, para nos levar de volta, para nos redimir de volta, para fazer de filhos de homens, de novo, filhos de Deus. E por isso, esta maravilhosa revelação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vos digo, me vieram as lágrimas quando eu pensei sobre tudo isso. E então há pessoas, vocês certamente também já encontraram, que simplesmente dizem: mas Branham, tudo bem, mas o que ele fala lá do Jardim do Éden, da queda no pecado, isso é uma catástrofe? Isso sequer podemos ouvir? Isso é terrível? Você já ouviu isso uma vez? Que pessoas assim falam com vocês? Eu já muitas vezes vivenciei isso. Muito maior, então, quão maior, então, se tornou isto como revelação para mim? E quão mais grato eu sou a Deus, me tornei a Deus, por um homem, William Branham. E vocês sabem por quê? A ele foi revelado o que aconteceu de fato no Jardim do Éden. E o diabo e todos seus servidores, eles ficam malucos, revestidos. Nós que, através de revelação, reconhecemos, nos alegramos, que sabemos aonde, o que consistiu a queda no pecado, para saber por que a redenção teve que tomar esse caminho para nós, como geração humana, nos trazer de volta a geração divina. Isto, essa é a verdade fundamental da nossa redenção. Se perguntarem um teólogo hoje, redenção, sim. Redenção de quê? Nenhuma pessoa sabe a respeito. E isso nós não falamos por arrogância, isso falamos por gratidão em relação a Deus. Que graça que podemos ver aqui o inimigo que queria aniquilar o plano de Deus com a humanidade, e assim ele entrou dentro da geração humana através desse cruzamento, através dessa concepção estranha no Jardim do Éden. E então a promessa no Salmo 2: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. O começo da criação de Deus, o começo da geração divina, a qual nós, pela graça, podemos pertencer. Eu não sei como vocês pensam a respeito disso. Eu poderia regozijar-me, eu poderia entrar em júbilo, eu poderia levantar minhas mãos e agradecer a Deus. Não foi uma teoria no Jardim do Éden que causou a queda no pecado, foi uma ação. Uma ação. Uma ação errada. E Deus, ele reparou esse dano. E através de geração, ele se tornou ser humano para que santo sangue pudesse ser derramado nessa terra para nos trazer de volta a esse estado divino. Uma pergunta vocês todos têm, vocês leem Levítico 17, 13 e 11, a vida do corpo está no sangue. Ninguém podia beber sangue porque a vida está no sangue. Porque justamente lemos, sem derramamento de sangue não há perdão. Isso volta ao Jardim do Éden. Antes de Adão e Eva tiverem sido expulsos do paraíso, sangue foi derramado. O Senhor, ele precisou de pelos para vesti-los. Antes de eu ter uma pele de carneiro para vestir alguém, então a ovelha tem que ter deixado a vida. E a Escritura diz, ele os vestiu com peles. Já diretamente no Jardim do Éden, Deus mostrou do que de fato se trata. Se tomarmos aí Atos Apóstolos 20, a partir do versículo 26, lá está em algum lugar escrito que Deus, eu talvez leia, que vocês sabem, dependendo da tradução, que o Senhor, através, comprou a sua congregação através do seu próprio sangue. Havia tradutores, e também esse homem pertence aqui, que tiveram dificuldades para traduzir, de utilizar a palavra Deus aqui, e utilizou-se a palavra Senhor, mas de fato faz parte aqui a palavra Deus. Eu leio de Atos 20, momento, versículo 29. É 29? O meu óculos está um pouco embaçado. É 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes. Aqui teria que ser a igreja de Deus. Está, no caso, aqui, igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Ou comprou pelo seu próprio sangue. Para que possais apacentar a igreja, congregação de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. No corpo de Jesus, nosso Senhor e Redentor, jorrava santo sangue divino em veias humanas, um corpo humano para um propósito muito especial. Já estava no Salmo, e está escrito na carta dos Hebreus: holocaustos e sacrifícios não quisestes, mas um corpo tu me preparaste, um santo corpo, um santo sangue que foi derramado. Eu vos desejo lembrar do Evangelho, João 20, é a descrição daquilo que aconteceu no Gólgota, e não há um dia comparável a esse na história da humanidade como o dia no Gólgota. Lá onde o nosso Senhor deixou a sua vida e nos redimiu e agraciou. O que eu desejo ler é João 20, qual seja, versículo 14. Momento. Talvez, versículo 16, disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se, disse-lhe, Rabboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me toques, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Agora, eu desejo brevemente dizer por que eu li esse texto. Jesus disse cedo na manhã da ressurreição, não me toques, eu ainda não subi para meu Deus, para vosso Deus, para o meu Pai e para o vosso Pai. Mas vai e diz aos meus irmãos, nós compreendemos do que se trata aqui, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Eu lerei uma outra palavra da carta aos Hebreus, precioso. Precioso além de todas as medidas, maravilhoso. Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ouvimos todos isso e consumou uma eternamente válida redenção. Ouçam, quando na manhã Maria Madalena quis tocar o Senhor, ele disse: não me toques, eu ainda não subi. Era diretamente após a ressurreição. Vocês podem ler adiante, em João 20, Tomás pôde tocá-lo. O Senhor disse a Tomás: estende a tua mão, toca-me e vejam que eu sou. O que havia acontecido? O Senhor, ele como sumo sacerdote, com o seu próprio sangue, ele foi no santuário celestial, trouxe o sangue sobre o trono da graça e atuou uma eternamente válida redenção sobre a terra e confirmou no céu: aqui está o sangue da nova aliança. Eu agora exijo o direito do meu povo, do Antigo e do Novo Testamento. Eu não sei o que vocês sentem. Eu não estou hoje na condição para, por dom de falar aqui, dar aqui uma ênfase à coisa, mas eu estou dominado, totalmente dominado do plano de salvação do nosso Deus, da redenção de tudo. E há pessoas que creem na unidade de Deus e não conseguem ordenar que o Senhor de repente diz: diga aos meus irmãos, eu ainda não subi. Olhem, o nosso amado Senhor, ele teve que ser tudo em tudo. Ele teve que se tornar o Cordeiro que carrega os pecados do mundo. Ele teve que ser mediador de uma nova aliança. Ele teve que ser advogado. Ele teve que ser tudo o que faz parte do completo conselho de salvação, o que era necessário. E as pessoas tropeçam nisso e dizem assim: por favor, ele deve ser então Deus, então ele pode ser tudo, ele pode ser Deus e ser humano ao mesmo tempo. Ele pode, se é necessário, ser Cordeiro de Deus. Ele pode ser sumo sacerdote ao mesmo tempo. Ele pode ser mediador. Ele pode ser advogado. Vocês não podem colocar Deus, o Senhor, numa forma e falar: assim vocês parecem e assim você é. Deus é tudo em tudo. Ele se revela dependendo da necessidade, de acordo com o plano de salvação. Isso me lembra, de fato, em o que vi no hotel em Manila. De repente, estava escrito lá chateau, em alemão significa capela, estava a palavra chapel, capela, e eu disse: se tiver gente lá, posso falar a elas, então, e era uma capela católica, com uma imagem que deveria representar Jesus, os joelhos todos batidos, com tinta vermelha, ou retocado, e totalmente assim, desfigurado. E eu pensei comigo mesmo: está escrito, vocês sabem, está escrito, queriam, mas não puderam, não podiam quebrar nenhum osso nele. E eu pensei: Ó Deus, o que pessoas fizeram da coisa santa de Deus, e de novo veio sobre mim. Eu me virei e as lágrimas jorraram, e eu pensei, ó Deus, concede-me a graça e a oportunidade para que a toda a humanidade, de fato, a toda a humanidade, a palavra de Deus seja trazida aos hindus, assim como aos muçulmanos, aos sikhs, assim como aos budistas, aos cristãos, independentemente de que tipo, e finalmente, no fim, ao povo de Israel. Nós sabemos precisamente que as duas testemunhas virão lá, mas de alguma forma está no nosso coração que Deus, com todo o seu plano de salvação, de alguma forma, alcance a conclusão, o ponto culminante ele faça conosco e então com o povo de Israel. Aliás, isso me lembra desse homem da Ucrânia. Eu pude me entender muito bem com ele. Se conhece-se uma língua eslava, então pode também quase compreender as outras. E eu perguntei-lhe sobre a fé em Jesus Cristo. E ele disse, eu creio. Nossas igrejas são tão bonitas. E desde que Gorbachev está lá, foram todas pintadas de novo. E dentro, isto você teria que ver. É tudo, se tornou tudo diferente, tão bonito. Então eu tenho que dizer, sim, ouça, mas eu não perguntei isso a você. Como se parecem as igrejas, eu perguntei se você crê. Então eu brevemente mostrei a diferença, eu disse, igreja é uma coisa e Deus o Senhor é outra coisa. Então ele disse, assim, assim? E ele se alegrou de alguma forma por isso. As pessoas perderam a orientação, elas sequer sabem, não sabem nada. Perguntem hoje aos nossos compatriotas aqui na Europa Central o que se trata, o que Deus quer, o que Ele ama. Ninguém sabe a respeito. Toda a teologia está na miséria. As igrejas livres ou igrejas tradicionais, tudo, sim, isso talvez pertence ao domingo, ou ao decorrer de uma fé cristã, de certa forma, mas uma relação com Deus, uma ligação com Deus, uma comunhão com Deus, quem a tem hoje? Quem a tem hoje? E agora chegamos ao núcleo da nossa pregação hoje à tarde. Aquilo que aconteceu no Gólgota aconteceu para nos levar de volta à comunhão com Deus, a ligação, restabelecer a ligação, retirar a parede de separação, dar paz àqueles que têm parte na redenção pela graça. E para isso não se precisa de um catecismo, não se precisa de nada, somente ouvir uma única pregação, uma pregação de Jesus Cristo, o crucificado. E se então em você, precioso coração, se então em você vem uma concordância interior, um amor ao teu Senhor, acorda então. Então, Deus já te chamou. Então, Deus já te chamou. Não somente religião, não somente um pouquinho de entretenimento cristão, mas ligação e conexão a Deus, relação com Deus, comunhão com Deus, vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Compreendemos agora o que significa nele estava a vida, e a vida foi a luz da humanidade, João 1, e então João 10, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas, para que elas vivam e tenham a plenitude. Aleluia. Glória seja ao nosso Deus. Temos que ser pregados até acordar. Tem que acontecer algo conosco. Eu espero que Deus possa nos dominar de tal forma, mas de fato, nos possa dominar de tal forma e possa passar a pomar os nossos olhos para que possamos ver o que Deus de fato fez. Por favor, compreendam-me. Eu vi o mundo de cima e de baixo, de todos os lugares, eu vi. Eu vi pessoas das diversas religiões no seu agir. Eu vivenciei isso. Quão partido está o meu coração com tudo isso, nenhuma pessoa pode medir. Lá, santos santuários, montes santos, prédios santos, santo aqui, santo ali. O irmão Davis, ele vem da Índia. Lá tem a santa vaca. Quantas vezes eu vi como pessoas, eles pegam o estrume da vaca, vocês ouviram o estrume da vaca? Eles, então, colocaram no churrasco e as cinzas, então eles colocam sobre si, então essa é a santa cinza do santo estrume da santa vaca. E então, e há 750 milhões de pessoas na Terra desse tipo, que jamais ouviram a mensagem de Deus. Vocês compreendem como sinto? Oh, que Deus possa, antes de eu partir dessa terra, possa me dar a chance, a possibilidade para que ao mundo inteiro a palavra de Deus, a palavra da cruz, da reconciliação, da redenção, da justificação, da salvação, seja proclamada, para que todos possam abandonar suas coisas santas e lugares santos e a vaca santa, que desgraça. Somente há um que é santo, e esse Deus diz, eu sou santo e vós deveis ser santos. Ele, o santo Deus, santifica o seu povo na verdade e diz, minha palavra é a verdade, santifica-os na tua verdade. Vocês percebem que eu estou interiormente muito movido, plenamente tomado de tudo que eu vi e ouvi, especialmente pensando de volta neste diretor lá em Manila, que de repente disse, e por que até hoje nós não ouvimos de nada disso até hoje? A resposta é muito simples, porque todos os evangelistas que vocês até hoje convidaram não sabem nada disso. E então eu tive que dizer, um grande juízo virá sobre todos, é o termo dos Estados Unidos da América, sobre todos os evangelistas que vivenciaram o ministério de irmão Branham, que o viram, que são testemunhas com seus olhos ouvidos daquilo que Deus fez, e então saíram para criar o seu próprio reino dentro do reino de Deus. Mas aquilo que Deus disse através de irmão Branham, eles deixaram de cair da direita à esquerda. Isso não era para eles. Eles somente queriam fazer lucro da coisa. Eu não quero estar no sapato desses grandes evangelistas no dia do juízo. Hoje, nós somos os desprezados, nós somos essas pessoas de Branham que creem nisso e aquilo lá. Alguém disse a mim, quem pode ser tão tolo, tão ingênuo e crer nisso? Eu digo então, eu posso. Eu não tenho nenhum problema com isso. Mas o que é? É revelação. Se não é revelada uma pessoa, então é escuro. Não brilha. Fundamentalmente tudo no reino de Deus é fundamentado em revelação. Jesus disse, Pai, eu te agradeço que tu ocultasse isso dos sábios, mas aos indoutos tu os revelasse. Aleluia! Aleluia! Glória seja ao nosso Deus. Ele nos revelou. O que eu posso por isso? Eu já disse isso aqui uma vez.
E
eu estive um tempo sentado entre 20 e 30 mil pessoas nas reuniões do Mont Branham, jovem de anos, não conhecia nenhuma pessoa, nem Branham também conhecia, mas estava sentado, eu via. Eu não sei se eu já contei isso aqui uma vez.
Em 1955,
havia uma ação aqui no nosso país, uma raridade. Quem tinha que segurar. Não havia ainda 40 horas de trabalho, era uma hora de 60 horas de trabalho na semana. E eu disse lá no meu trabalho, bem rapidamente, eu tenho que viajar por uma semana. E a resposta foi, isso não é possível. Eu disse, isso tem que ser possível. Então a resposta foi, se o senhor voltar, então já pode pegar os papéis de demissão. Então eu disse, bem, então eu os buscarei. Eu só tinha recebido um cartão postal, um homem com o nome de William Branham, fala lá e lá, de tal hora. Eu não tinha sequer tempo para me arranjar, mas uma coisa estava no meu coração. E não importa, tudo mais não importa. Havia uma puxada para mim. Eu nem sequer posso contar a vocês. Eu não sei, eu não tinha andado tão rápido de motocicleta naquela época, não tinha carro, tinha motocicleta, os tempos eram outros como são hoje. E entre todos esses milhares de pessoas, e padres, e pessoas com colarinho dobrado, evangelistas, pregadores, e montes, inúmeros, todos lá estavam lá. Um grupinho aqui, um círculo lá, todas as línguas, uns criticavam, os outros falavam. No meu coração só estava uma coisa, gratidão. As lágrimas jorravam e as lágrimas por horas ficavam rolando. Eu não vivi nenhuma noite ainda como naquela época, naquele domingo, de domingo a segunda-feira, quando até às 3 horas da manhã eu chorei de gratidão. Eu queria sempre parar. Eu disse, Senhor, eu tenho que parar, eu não posso mais. E a umidade não está mais, não tem mais umidade, não tem mais. Eu vi de que forma Deus havia usado, podia usar esse simples homem tão majestosamente, tão gloriosamente, tão perfeitamente, tão convincentemente, tão biblicamente. Eu vi diante de mim Atos Apóstolos. Eu vi os dias da Bíblia decorrendo diante de mim, com os próprios olhos. Eu não vi Jesus Cristo como pessoa da história, que há 2000 anos viveu. eu vi Jesus Cristo no nosso meio, falando, atuando, salvando, curando. Sim, você compreende-me, por favor, o que me restou, então, a não ser agradecer, e com essa gratidão estavam lágrimas de alegria, lágrimas de não sofrimento, não dor, gratidão. Eu somente tive que dizer, Senhor, de fato existe isso? Eu estou vendo, posso compreender isso, o que está acontecendo aqui? Pessoas nascidas cegas puderam ver. Pessoas com câncer, incuráveis, lá nas macas foram trazidas e foram curadas. Pegaram suas próprias macas, levantaram sobre a cabeça e saíram. Eu olhei, eu vi o que Deus fez. E então, interiormente, isso me ligou com esse homem de Deus. Mas tão intimamente, eu não sei se vocês viram a foto onde o irmão Branham está fazendo... Ele era boxeador. Ele ganhou até alguns pocais, mas eu tenho um álbum inteiro com o irmão Branham, como se diz, diferentes possibilidades onde ele... Este homem simples, que terrenamente estava com os dois pés na vida, foi o maior homem de Deus desde os dias de Jesus Cristo. Deus o enviou não somente para fazer sinais e milagres, Deus enviou com uma mensagem, e eu também tive que dizer a um homem, de alguma forma, esse elegante pregador pentecostal em Jakarta, que ele perguntou de repente a mim, irmão Frank, diga uma vez, a voz do Senhor que falou com você foi como o rugir de muitas águas? Eu disse, não, absolutamente não. A voz do Senhor, no dia 2 de abril de 62, antes do raiar do sol, não foi como o barulho de muitas águas, foi mais clara, foi mais claro como eu estou falando aqui agora. Cada sílaba foi enfatizada totalmente, totalmente enfatizada. A voz era poderosa. O homem queria saber se alguma água aí tinha fazendo barulho. Não, não, não barulho de... Eu sei que a voz do Senhor pode ser como o bramido de muitas águas, isso eu sei também. Mas quando o Senhor falou comigo, isso não foi um rugido de água, um bramido de água. Claro, claramente, nenhuma sílaba, nenhuma letra foi deixada de fora ou engolida. E, assim como o Senhor falou, eu podia colocar até ponto e vírgula, absolutamente... Simplesmente poderoso, simplesmente único, e tão mais grato eu sou que recebi a graça sem querer, sem procurar de carregar o mistério de Mombrana a todo mundo e continuar. Mas este homem, então tive que dizer a esse homem, ouça-me por favor agora, a partir de hoje, você tem assumiu uma responsabilidade que você não tinha anteriormente e não conhecia. A partir de hoje, você sabe do que se trata. E então, eu lhe disse, no dia 11 de junho de 1933, mais ou menos às 2 horas da tarde, 14 horas, quando o irmão Branham estava para batizar a 17ª pessoa, ele levantou sua mão e orou, ó Deus, assim como eu batismo na água, então batiza-me com o Espírito Santo e com fogo. E aconteceu. Foi como uma tempestade, um relâmpago, e a luz desceu e a voz ecoou. Assim como João Batista foi precursor da primeira vinda de Cristo, então você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Eu creio assim tão absolutamente, não só porque eu algumas vezes ouvi isso do Mombrana, eu pessoalmente tenho 10 a 15 testemunhas oculares, encontrei em abril de 1966, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Eu vi pessoalmente que levantaram suas mãos quando foi perguntado quem estava lá junto quando, em junho de 1933, aconteceu isso. Eu, logicamente, quis tentar contar as mãos, e nesse momento não é tão bom assim, mas 100%, para ter certeza 100%, e com isso, para poder ser aprovado por Deus, eu prezo o número entre 10 e 15 pessoas que levantaram suas mãos, que viram o que Deus fez. Imaginem, há pessoas, ainda hoje, também nos Estados Unidos da América, teve um vizinho do Mombrano e ele disse, eu não sei de nada. Nós podemos aqui, seja em Zurique, seja na Suíça, na Áustria, na República Federal da Alemanha ou no mundo inteiro, há pessoas que vêm, outros não vêm, há pessoas que ouvem, outros não ouvem, e por isso nosso Senhor diz, bem-aventurados são os vossos olhos, bem-aventurados são os vossos ouvidos, porque vocês veem e ouvem o que profetas não viram. Amados, eu digo isso pelo motivo para passar novamente diante dos nossos olhos que graça nos foi participada. E esse mesmo homem, após termos passado, mostrado a revelação, eu já disse anteriormente, a sua resposta foi, isto todos os pregadores e todos os evangelistas têm que ouvir? Não é possível? Eu disse, isso sim. E eu espero que Deus também lá possa abrir as portas. O tempo simplesmente chegou. Nós, na passagem do ano 87 até 88, nós dissemos, o tempo não está somente próximo, o tempo chegou. O tempo chegou. Quem quer servir a Deus, sirva-o agora, não amanhã, ou depois de amanhã, ou no próximo ano. Quem quiser consagrar sua vida a Deus, faça agora, hoje, hoje. Quem quer crer, creia hoje. Para tempo para pensar, não há mais. Também não há necessidade. Por que devemos aí ainda ficar pensando? Para nós, isto, o que Deus fez, é uma absoluta realidade. Eu não sei como se passa com vocês. Vocês ainda têm que se esforçar para se convencer a si mesmos? Ou Deus pode convencê-los? Amém, 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 amém. Esta é uma coisa? E então, não somente convencidos, mas fundados biblicamente, um fundamento com todas as promessas que Deus deu, que Ele agora traz ao cumprimento? Nós não somente pregamos, nós pregamos a palavra de Deus, nós não somente falamos, nós dissemos aquilo, o que o Espírito diz às igrejas agora. Nós falamos sobre aquilo que Deus prometeu ao seu povo. Nós não pensamos ao largo de Deus ou falamos ao largo dele. Nós lhe demos a possibilidade, através de nós, falar e falar conosco e nos dizer aquilo que ele quer dizer ao seu povo nesse tempo. se, como já foi considerado, viagens pelo mundo, então houve-se de grandes puxadas que acontecem aqui e lá. Para quem? Puxadas para quê? Para ser festejado? Para ter grande sucesso, para dizer? E para talvez ganhar alguns dólares? Somente há uma puxada de Deus. E esse é de acordo com a sua palavra. De volta à Bíblia. De volta à verdade. De volta à mensagem divina. Reconhecimento daquilo que Deus faz os nossos dias. Ninguém poderá me esclarecer que ele vai ao céu, mas passa ao largo daquilo que Deus, a partir do céu, faz, passa ao largo disso. Isso não é possível. E disto há muitos. Oh, isso vocês teriam que vivenciar no movimento carismático, aqui e lá. As pessoas vão de lá para cá, ficam para lá para cá e já estão nas nuvens. O que será nos dias quando o nosso Senhor retornar para buscar os seus? Quem são aqueles? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eles não seguirão a um estranho. E a sua voz é a sua palavra, nosso Senhor, nosso Deus. Ele tem uma multidão comprada pelo seu sangue na terra, que ele reconciliou consigo mesmo e que restabeleceu a comunhão e, pela graça, nos concedeu vida eterna. Eu sou grato por isso. O meu Senhor e Redentor, ele consumou a obra, uma eternamente válida redenção. Aceitem, por favor. Deixai-vos reconciliar com Deus. Aceitem. É um presente. Um presente da graça de Deus. Se hoje há alguém no nosso meio que ainda não aceitou, eu vos peço, aceitem hoje. Jesus Cristo não é somente uma pessoa histórica, ele é Deus revelado em forma humana. Ele é filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Ele é rei, sacerdote e profeta. Ele é muitas coisas. Ele é tudo em tudo. Ele tomou cada questão que se trata da redenção. Tudo que teve que ser feito, ele pegou todos os papéis, ele assumiu todos os papéis e se tornou o que devia ser por nossa causa. Hoje, vamos lembrar de forma especial, não numa procissão para Jerusalém, ao Monte do Gólgota, mas na fé, um ir ao Senhor, tocado interiormente e dizer, ó Senhor, isto eu signifiquei para você, esse foi o meu valor para você, que tu deste a tua vida por mim. E então vem as lágrimas. Então nós nos reconhecemos como criações miseráveis e reconhecemos ao mesmo tempo que Deus nos agraciou. Nosso Senhor Redentor, ele foi com seu próprio sangue no santuário celestial. Eu penso em uma conversa com o testemunho de Jeová. Eu não esquecerei isso na minha vida inteira. Ele disse simplesmente, o sangue, isso aí entrou dentro da areia. Não, não. E mais uma vez, não. O sangue do Cordeiro não escorreu pela areia. O meu Senhor, como Cordeiro de Deus, ele derramou o sangue. E como sumo sacerdote, com o seu próprio sangue, entrou no santuário celestial. isso não sumiu na areia. Até hoje, o sangue de Cristo fala mais alto que o sangue de Adão, de Abel, ou o sangue de bodes e carneiros. Hoje fala por nós. Posso perguntar o que fala e o que e eu posso dizer, nos fala, somos livres. Nos fala, somos livres. Amém, amém. Não culpados, nos fala livres. Glória seja o nosso Deus. Vocês o amam de coração? Vocês amam o Senhor de fato, de todo o coração? Vocês amam a palavra revelada, a maravilhosa palavra? Às vezes eu tenho, assim, eu já fiz isso muitas vezes. Algumas vezes eu beijei a Bíblia. Talvez para vocês incompreensível, mas há horas, há minutos nos quais eu estou bem sozinho. E então, parece como se no Espírito eu sou ligado de tal forma com Deus e na profundeza, sou guiado nas profundezas mais profundas do plano de salvação. Então, não posso fazer de outra forma. Então, eu pego minha Bíblia e a beijo, e abro e a beijo de novo. Isso pode ser estranho para vocês. Vocês tão, não precisam fazer. Isso eu faço e me move simplesmente de tal forma, eu não posso explicar para ninguém. Imaginem, após 2000 anos, pela primeira vez, a palavra, no seu significado original, foi revelado tão claramente agora, não antes, agora. E Deus utilizou um dos seus servos, nosso amado irmão Branham, para nos levar de volta à Bíblia, a palavra. Vocês também são gratos por isso? Vocês creem de todo o coração que ele foi um homem enviado por Deus? Ele foi um homem enviado por Deus, então vocês, então ele tinha uma mensagem divina. Se ele tinha uma mensagem divina, então nós temos que ouvi-la. E se, se não ouvimos, ó, ai de nós. Porque o nosso Senhor diz, quem ouvir a voz, ouve a mim. E quem vos recebe, recebe a mim. Não é a pergunta, eu já disse isso aqui uma vez. As pessoas perguntam sim, mas como, qual a sua posição em relação a Branham? Diferentes pessoas, diferentes perguntas. Não queremos falar sobre isso agora. Não se trata disso. Se trata da minha posição em relação a Deus. E se a minha posição em relação a Deus está certa, então está certa a todos, em relação a todos que Deus enviou, que falaram o nome do Senhor? Ou não? Vocês não podem separar uma coisa da outra. Por exemplo, João foi um homem enviado por Deus. Não pode dizer, vai você onde você quiser, eu vou onde eu quiser. Não, isso não funciona. Se Deus envia homens, isso acontece muito raramente. Às vezes eu penso também nisso. Até fui perguntado o que aconteceria se o Senhor me levasse para a glória. Então, é uma pergunta que pode ser feita. Cada ser humano é substituível. E quando eu pensei nisso, que o meu amado irmão Werner hoje faria o começo, então me veio um pensamento. Eu não conheço ninguém que está no seu coração de tal forma servir a Deus. Eu conheço muitos que querem servir a Deus, mas nenhum como você, que de tal forma, tão profundamente e intimamente está no seu coração, não somente ser crente, mas está no serviço do Senhor, se encontrar no serviço do Senhor, quando o Senhor vier. E eu pensei comigo mesmo, ó Deus, abençoe meu amado irmão e conceda o privilégio antes da tua vinda, de receber o desejo do seu coração. O mesmo eu desejo a todos os meus amados irmãos. Eu talvez não conheço os outros irmãos tão bem assim, ou através das conversas não pude perceber tão bem. se há irmãos no nosso meio que estão, que interiormente têm um anseio, um desejo de servir ao Senhor. Amados irmãos, seja concedido pelo Senhor antes que o Senhor venha. Vocês devem, com seus próprios olhos, ver que Deus é fiel e confirma a sua palavra. Que vocês não são só, não foram só a quinta roda no carro, ou um pneu de reserva, que quando tem um pneu furado tem que trocar, mas sim, se Deus fizer a última rodada com o seu povo, também vocês terão a parte nisso. Amadas irmãs, o mesmo vale para vocês. Nós todos estamos sentados no mesmo barco. Seja oração, seja ministério, não importa. Interiormente ligados com Deus, interiormente ligados uns com os outros. Um desejando o melhor um para os outros, mas de fato coração, para que possamos dizer, ó Senhor, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã. Tenha tu mesmo o teu caminho conosco. Vamos chegar ao fim. Mais uma vez essa palavra de volta. Nosso Senhor entrou no lugar no santuário celestial e cumpriu, efetuou uma eternamente válida redenção para você, para mim, por nós. Fomos redimidos, então temos ligação com o nosso Redentor. E então nós ouvimos o que Ele tem a dizer às congregações. Então que Deus possa, a congregação possa, Deus conceder graça, que nós possamos ser trazidos tal concordância com Ele, a sua palavra, que tudo, de fato, tudo se harmonize e que Deus possa nos usar sem derramamento de sangue. Não há perdão. Mais uma vez, porque a queda no pecado foi como foi, então o Senhor teve que contar um caminho para que nessa terra pudesse tomar carne, assumir carne e sangue para nos comprar de volta e nos levar ao estado, de volta ao estado divino. O que Satanás perverteu, isto Deus em Cristo, ele reparou. Nenhum ser humano precisa se perder. Cada um pode ser salvo. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Este é o dia que o Senhor fez. Vamos estar alegres e dá-lhe a glória. Uma plena e livre salvação, o sangue de Jesus Cristo, do Filho de Deus, nos chamou livres, nos libertou, nos perdoou e nos reconciliou com Deus. O dano que havia acontecido foi reparado. Maravilhoso Gólgota, maravilhoso Gólgota. Os meus pecados foram perdoados, minha culpa foi paga, nós somos livres. Vocês podem se alegrar sobre isso? Vocês podem se alegrar sobre isso? Livres, eternamente livres, nenhum, não levar mais em conta a culpa. Ah, naturalmente, não há somente pessoas de negócio que às vezes não pagam as contas, o diabo também, ou colocam fazem duas contas, quer dizer, então o diabo coloca mais duas novas contas com uma data, você fez isso, tem que ser pago ainda, vocês conhecem a coisa. Mas então pensamos de volta nisso. Satanás, ele não tem sequer direito de colocar uma conta e dizer, isso não foi pago ainda, isso aqui não foi pago ainda. Então falamos simplesmente de todo o coração. A carta, a cédula de culpa foi rasgada. A minha culpa foi paga. Os meus pecados foram perdoados. Eu estou livre, eu estou livre. Jesus me deu a vida, estou livre, estou livre. Então, aleluia, aleluia, aleluia. Eu desejo a nós, às vezes, uma mentalidade como os africanos têm. ele em tal fala, ele já teriam já pulado por todo de alegria por todo o salão. Mas eu sei, nós temos um tempo europeu e uma mentalidade europeia, nós carregamos profundamente dentro de nós. Nós não podemos assim expressar dessa forma. Mesmo assim, nós vamos falar hoje uma vez ao nosso amado Senhor, que se tornou ser humano, que sofreu de tal forma, que tomou tudo sobre si, então derramou seu sangue para nos redimir. Vamos agradecer-lhe hoje, assim, de todo o coração, mais uma vez, assim, juntos, por favor, de fato, sem qualquer objeção, a pessoas que não podem orar livremente, mas se nós todos agradecemos, então, alguns irmãos agradecerão em alta voz, nós oramos juntos, e assim, nós agradeceremos, daremos a gratidão devida de coração ao nosso Senhor, não por obrigação ou dever, mas por amor por aquilo que Ele fez em nós, e não somente mas também pelo privilégio de que nesse tempo, no meio de toda a confusão e todas as direções, explicações, interpretações, explicações, de receber uma direção divina através da sua santa e preciosa palavra. De coração, eu digo, se o Senhor hoje me levar para o lar, a palavra pregada é verdadeira. Nós sabemos em quem cremos e sabemos o que cremos. Nós cremos em Deus e nós cremos a Deus. Nós cremos a palavra de Deus sem qualquer objeção, sem qualquer interpretação. Nós temos tal ligação com Deus. Através da palavra, recebemos Ele, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O único verdadeiro e todo-poderoso Deus nos abençoe hoje com a bênção que Ele pensou para a humanidade, trouxe a humanidade através do Gólgota, que Ele concedeu. Prometeu, Ele já tinha, prometido já tinha anteriormente, mas Ele concedeu através do Gólgota. Ele nos abençoe com esta bênção que Ele, no Gólgota, em Jesus Cristo, nosso Senhor, nos concedeu. A palavra da Escritura, como não deveria Deus com Ele não também conceder tudo, não os abençoar todos? Poderíamos ir de uma passagem a outra. Vamos vivenciar isso hoje. Simplesmente, verdades vivenciadas são as melhores verdades. Nós hoje podemos vivenciar o Senhor bem pessoalmente. Ele não está longe. Ele está no céu e Ele está presente, de acordo com a palavra da Escritura. Aonde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, lá estarei no meio deles. Ele hoje está aqui porque assim Ele disse, céus e terra passarão, mas a sua palavra permanece eternamente. A Escritura não pode ser quebrada. Dessa viagem, eu voltei com gratidão, grato por aquilo que Deus fez, grato pelas portas abertas, mas também grato por todos vocês. Eu ansiei, de fato, de estar aqui, e quando parecia que não seria mais possível, então tinha acontecido comigo um suspiro a Deus, e eu disse, Senhor, isso não pode ser. Eu amo os meus irmãos e as minhas irmãs. Eu desejo estar em Zurique. Deus concedeu a mim. O Senhor, o Todo-Poderoso Deus, nos abençoe a todos pela graça. No nome de Jesus. Amém.